Jogatanas e Manias, Episódio 7, Sonic 3, Cartuchos e Michael Jackson.
Sempre fui miúdo da Sega. Fácil, porque a Mega Drive foi a consola dominante durante os primeiros 10 anos da minha vida. E ao longo do tempo, fui percorrendo vários jogos. Porém, nenhum me encantava como os da mascote. Yep, eu era totalmente doido pelo Sonic. Pelos jogos do Sonic. Pela música do Sonic. Pelos desenhos animados do Sonic. Pela artwork do Sonic. Confesso-vos, meio com vergonha, meio com algum orgulho nerd, passei mais tardes do que gostava de admitir no quintal da minha avó, com papel vegetal, a tentar desenhar o Sonic e, na minha cabeça, a compor músicas para um jogo do Ouriço Azul que eu iria eventualmente criar. Calhou não ter qualquer jeito para a matemática, pelo que o sonho da criação teve que ficar para trás. Mas esta paixão toda surgiu, estarão vocês agora a perguntar-se, porque tinha quase todos os jogos do Sonic. Sonic the Hedgehog, Sonic 2, Sonic 3D, Sonic Spinball. Faltava-me um. E era esse um justamente aquele que eu mais queria. Sonic 3. Há que explicar para quem não passou pela magnífica fase dos periféricos da Sega, Sonic 3 era, na verdade, a primeira parte da terceira aventura da mascote. Uns meses depois fora lançado Sonic & Knuckles, com um periférico para encaixar cartuchos, que servia para podermos jogar Sonic 2 no papel de Knuckles, mas principalmente para podermos jogar de uma assentada Sonic 3, como o mesmo tinha sido originalmente pensado. Mas já lá chegaremos. Porque, na verdade, tinha jogado imenso Sonic & Knuckles, graças ao meu vizinho de baixo, que tinha este jogo. Porém, para meu azar, não só não tinha o Sonic 3, como eu só o tinha jogado um fim de semana. O único, onde tinha aparecido no clube de vídeo da Afonso III. Oh sim, isto é old school, baby. Numa época onde só existiam jogos físicos e serviços de subscrição como o Xbox Game Pass eram ainda uma miragem da ficção científica, os pequenos e grandes fãs de videojogos como eu tinham os clubes de vídeo. Não só para podermos, à secapa, rir-nos dos hilariantes títulos dos filmes para adultos mascarados em capas com relevos coloridos, como também para podermos alugar durante um fim de semana um videojogo. E eu tomei conhecimento com imensas pérolas porque, nesta época da pré-internet, a escolha era feita pura e simplesmente pela capa. E quando eu vi pela primeira vez a capa do Sonic 3, tanto chateei a minha mãe que a convenci a pagar os cerca de 1000 escudos para o fim de semana. E Deus... apaixonei-me de imediato. Porque Sonic 3 é uma história muito gira, tão diferente que se posiciona dos que vieram antes e do que veio a seguir. Obviamente que para o pequeno Carlinhos, os gráficos super saturados, carregados de cores, animações e personalidade, encheram-me o olho. Bem como a jogabilidade com maior diversidade, agora tínhamos escudos com diversas habilidades, ao contrário de um escudo apenas para proteção, como no Sonic 2. Também com a presença de Knuckles, que na altura era super misterioso e também, admito, super fixe. Mas sabem porquê? Porque a primeira vez que Knuckles aparece, não só tem o condão de conseguir derrubar-nos em estado Super Sonic, fãs de Dragon Ball, imaginem um Super Saiyajin, mas com 7 esmeraldas, onde em teoria somos invencíveis, mas porque surge ao som disto. Aos meus ouvidos, ainda pouco versados na cultura pop da época, mais do que familiar, deixou-me completamente agarrado ao jogo e à personagem. Primeiro porque a temática musical era bem mais semelhante ao que eu ouvia na rádio e na Top Mais do que propriamente nos jogos. E depois, porque nunca tinha encontrado uma batida tão orlhuda. Mal sabia eu que estava a ouvir um tema que, em teoria, teve o dedo mágico de Michael Jackson na composição. Mas não foi só este. Toda a música do jogo me deixou completamente vidrado, a tal ponto de ter consecutivamente tentado convencer os meus pais a adquiri-lo, sempre sem sucesso. Era mais do que uma aventura da minha personagem favorita. Era um manifesto ao que a tornava inerentemente fixe aos meus olhos. Fora isso que me tornaram um apaixonado por Sonic e o seu universo, tendo-me feito andar durante anos a caçar este jogo para, um dia, eventualmente, o terminar. Coisa que agora em adulto já o fiz várias vezes, e podíamos ficar por aqui. Mas não vamos ficar por aqui, porque Sonic 3 é bem mais do que um jogo que apaixonou uma criança. É uma cápsula imaculada de uma época onde a regra do jogo, passa a expressão, era a experimentação e a atitude. Regressemos ao ponto do cartucho. Porque, na verdade, porque Rai não saiu o jogo inteiro logo de uma vez? Bom, porque o sucesso de Sonic 2 e a criatividade da equipa liderada por Yuji Naka levou a que se tentasse desenvolver um jogo cuja dimensão seria tremendamente ambiciosa para a janela de lançamento. Não nos esquecemos que, à época, Sonic era uma das marcas mais rentáveis do planeta. E, obviamente, a SEGA queria explorar essa popularidade com um novo título o mais rapidamente possível. Durante o ciclo de desenvolvimento, chegou-se à conclusão que a maior parte das ideias davam para dois jogos. Portanto, tomaram essa decisão, trabalhando em separado, naquilo que batizaram como Lock-On Technology. Um dos cartuchos teria a parte de cima removível, para que o jogo anterior pudesse encaixar e juntar os dois pontos. No fundo, quase como se de um update com mais níveis se tratasse. Fora esta vontade de Yuji Naka de querer continuar a inovar, a evoluir e a não estagnar na mesma mecânica e jogo, que motivou a que esta necessidade surgisse. Hoje podia não ter resultado muito bem, mas na época não afetou a popularidade crítica e comercial de Sonic. Tanto Sonic 3 como Sonic & Knuckles venderam bem e receberam boa imprensa. Mas existia uma diferença muito significativa entre as duas metades. A música. Não que a música da secção de Sonic & Knuckles não fosse boa. É talvez das melhores da saga inteira. Contudo, mantinha a mesma linha sonora dos jogos passados. E Sonic 3 tinha temas completamente diferentes. Os tais. Regressando à minha idade adolescente, quando voltei a Sonic 3. E para vos situar, esta é a época dos fóruns, dos sites de fãs. E sim, tive um site dedicado a fanart do Sonic. Sim, diverti-me imenso com isso. E sim, talvez tivesse desenhado uma comic strip com sprites do jogo. Porém, neste mundo onde a internet era ainda um pouco misteriosa, onde tudo era possível aparentemente, redescobri o jogo. E quando o joguei, voltei a apaixonar-me, mas de outra forma. Porque desta vez reconheci a inspiração. Eu não conseguia deixar de sentir que aquilo me fazia lembrar alguém. E um dia, enquanto passeava pelo Sonic Classic, vi um post que comparava a música de Sonic 3 com a música do Michael Jackson. Yep, o mesmo Michael Jackson que à época tinha imensos processos em cima, cuja carreira tinha gradualmente caído. Tinha começado a minha exploração musical e estava a começar a descobrir a discografia de MJ. Portanto, imaginem a minha pequena mente, sedenta de se tornar fixe, quando no seu jogo preferido ouvia algo como esta música. Não vos vou mentir, descobri se Michael Jackson tinha mesmo composto para o jogo ou não, tornou-se cedo a minha primeira obsessão com o mundo dos mitos urbanos nos videojogos. Quer dizer, tinha uns anos antes flertado com o mito do Mew por trás do camião em Vermilion City, mas este fóruns a supostos artigos online, até aos primórdios do YouTube com vídeos de comparação entre músicas de Michael Jackson e Sonic 3. Consumi tudo. Na minha cabeça, mesmo sem provas, os meus ouvidos em teoria não me enganavam. Era impossível não ouvir aqui a marca indelével e inegável de Michael Jackson. Este fora, aliás, um dos mitos urbanos mais acarinhados e resistentes da história dos videojogos. A SEGA América sempre se recusara a confirmar ou a desmentir. As pessoas que tinham trabalhado no jogo não tugiam nem mugiam. O Michael Jackson falecera uns tempos depois de agigantar esta teoria, portanto, parecia que tínhamos ficado sem leads. Até 26 de janeiro de 2016, o dia em que o Huffington Post, numa investigação jornalística digna de um Watergate, conseguiu encontrar elementos ligados ao desenvolvimento, até então secreto, Sonic 3, nomeadamente na parte da composição musical, que confirmaram que sim, Michael Jackson esteve, a dada altura, envolvido na composição integral para Sonic 3. Que músicas foram escolhidas, se são as versões completas, porque é que saiu do projeto sem ser acreditado, fontes do lado da MJ citam a sua frustração com o chip de som da Mega Drive. Fontes do lado da SEGA citam o escândalo em que se envolveu. Bom, nunca chegaremos a saber. O que eu sei, e por isso vos quis trazer este episódio, é que Sonic 3 é bem mais do que uma terceira parte bem-sucedida de uma das trilogias mais acarinhadas do mundo dos videojogos. Foi, durante muito tempo, uma fonte gigantesca de desenvolvimento, de criação, de debate apaixonado entre pessoas que viam naquele ouriço, na forma como ele se ria com o sobrolho carregado, um pouco Mother Rock. Ao contrário do sorriso mais ameno de Mario, alguém que não era só uma personagem fofa, era fixe. Ele usava ténis que lembravam as chuteiras da Nike. Ele olhava diretamente para nós, o jogador, se o deixávamos demasiado tempo à espera. Ele transformava-se, tal qual Son Goku e Son Gohan, no meu caso, as nossas personagens favoritas das tardes da SIC. Era rápido, era alucinante. E graças à vontade de um criador e da sua equipa em não fazer apenas mais do mesmo, em conjunto com a suposta ligação a uma das figuras mais geniais e controversas da música pop, tornou-se um zeitgeist daquilo que eram as comunidades online de gaming. Hoje em dia, a maior parte da comunidade Sonic é olhada com algum escárnio. Seja pelas reações mais acaloradas ao decréscimo qualitativo dos títulos, ou à forma como, sem vergonha, se representam vestindo as peles das suas personagens favoritas. Porém, continua a ser uma das comunidades mais apaixonadas e dedicadas, de tal forma que, quando reativada sem preconceitos pela conta oficial de Sonic no Twitter, conseguiu voltar a colocar o Ouriço Azul como uma figura tão proeminente que detém o recorde de ser a adaptação ao cinema mais rentável de sempre no mundo dos videojogos. E com concorrência como Pokémon, não é uma tarefa pequena. Pelo contrário. Agora, se chegaram até aqui, provavelmente estarão a perguntar-se: tanta conversa, tanta conversa, até mas e o jogo? Vale a pena? E peço-vos desde já desculpa. Mas é que Sonic 3 é tão mais do que um videojogo que, para quem se diverte a debater e estudar esta indústria apaixonadamente, encontrará certamente mais pontos interessantes naquilo que o tornou o que é do que propriamente na sua componente técnica. Até porque também é disto que os jogos são feitos, não é verdade?
Este foi o Jugatanas e Manias. Até breve, amigos!